This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. Conversa de Futebol é para você aqui da Nova Zelândia que curte o futebol e acompanha com a gente na Free FM. Cobertura total, tá? FIFA 2026, que Copa do Mundo, hein? Quantos programas nós fizemos dedicados à Copa do Mundo. Chegamos ao fim, né? No fim de semana passado. Chegou ao fim a Copa do Mundo 2026, mas já com a certeza que em 2027 nós temos o Mundial Feminino lá no Brasil. Imagine você, vou falar daqui a pouquinho, trazer as cidades, inclusive, etc. Dentro do giro do nosso giro de notícias, vou trazer as informações pertinentes ao Mundial FIFA Feminino. Ano que vem, 2027, no Brasil. Mas foram semanas intensas. Falamos bastante de Copa do Mundo. Antes mesmo, nós trouxemos informações históricas, no que ficou marcado na história. Na série Grandes Públicos, nós trouxemos uma série de informações sobre os públicos presentes, os maiores públicos, os da abertura consecutiva, não, mas... três vezes o mesmo estádio, Azteca, de México. Eu ia falar consecutiva, mas não foi. Mas o mesmo estádio fez parte de três aberturas de Copa. Interessante, né? E eu trouxe todas as informações para a gente aquecer a Copa do Mundo. Toda a ênfase, todas as informações também sobre a seleção aqui da Nova Zelândia. Nós trouxemos as resenhas e também do futebol brasileiro, que deixou a desejar e muito. E só para começarmos, a seleção brasileira tem algum objetivo? Claro, para os próximos passos? Então vamos puxar o giro da rodada e vamos iniciar.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
Então, agora... que nós demos o pontapé inicial do programa e vamos trazer dentro do giro da rodada, porque hoje nós não temos o que ficou marcado na história nem a série Grandes Públicos por causa da resenha da final da Copa do Mundo, né? O encerramento da Copa do Mundo. E a Free FM fez cobertura total aqui com a gente, Conversa de Futebol, presente nesse grande acontecimento. Mais de 104 jogos, o número de jogos para a próxima Copa será grande. Possibilidade real, clara, na mesa, de 60 seleções participantes, vai tomando forma. Próxima Copa do Mundo, só para vocês ficarem sabendo, Espanha, país sede, juntamente com Portugal e Marrocos, mas os principais jogos e a quantidade maior de jogos na Espanha. Será usado 11 estádios na Espanha, 3 em Portugal, se não me falha a memória, 2 em Marrocos. Teremos a abertura, olha que loucura, 2030. Teremos a abertura da Copa do Mundo lá no Uruguai, porque 100 anos de Copa do Mundo, né? 100 anos, comemoração, a primeira Copa foi jogada no Uruguai, lá em Montevidéu e etc. Para quem não sabe, o Uruguai já foi Brasil, tá? Já pertenceu ao Brasil. Montevidéu já foi Brasil. E lá, né, a galera curte, né, o futebol brasileiro também, né, os holandeses e etc. Mas teremos também um jogo no Paraguai, por conta da sede da Conmebol e etc., como parte festiva desse 100 anos de Copa do Mundo presente entre as seleções. Mas para começarmos o programa de hoje, gostaria de falar inicialmente da seleção brasileira. A seleção brasileira deixou a desejar, não fez um bom dever de casa, falhou, né? E muito. Não teve um centroavante. Tinha um lateral direito. Esquerdo, estava no banco. Interessante. O lateral direito, ele se machucou antes de começar a Copa, num jogo amistoso. Wesley, da Roma, jogador do Flamengo, né? Foi para Roma. E o que se esperava do Ancelotti era, claro, substituição do lateral. Sai um, entra outro lateral. Não, ele não sei, né? Não entendi, mas ninguém entendeu, mas ele convocou para o lugar de um lateral direito um jogador de meio campo. E trouxe para a lateral direita um jogador experiente, mas com uma idade avançada, que não tem mais a capacidade física. Não estou dizendo que ele não tem capacidade, mas fisicamente ele não tem mais aquela força dentro da posição. Infelizmente, tá? O Danilo tentou e falhou. Ele e o Casimiro. Isso demonstra o quê? Necessidade de renovação. Da mesma forma que eles foram renovação no passado. O Danilo e o Casimiro, lá atrás. Precisa de uma renovação agora. Não é uma Vini Júnior dependência, porque viram que só com o Vini Júnior não vai. E, mas tem todos uns jogadores novos, o Endrick. Não. Precisa de consistência. Precisa de renovação, mas com consistência. Precisa de centroavante. Precisa de lateral direito. Lateral esquerdo. Precisa de um melhor goleiro. O Alisson. Mas ele é jogador do futebol da Premier League. Não. Já passou da hora. Você sabe que as coisas vão mudando naturalmente. Não tem como você segurar a mudança. A mudança, ela chega. E chegou para a seleção brasileira. Só que a mudança para a seleção brasileira tem que passar pelo técnico. Houve uma renovação de contrato numa empolgação ou num agrado a um empresário, que é o que dizem, né? Bastidores do futebol, sempre você ouve muita coisa. Não é porque eu estou transmitindo aqui da Nova Zelândia que eu não escuto o que anda acontecendo lá. Muitos amigos, ex-jogadores, pessoas que ainda circulam pelos clubes, que trazem a informação. E a realidade é outra. Se precipitaram, renovaram um contrato de um técnico que não sabiam se ia dar certo. Um técnico sem experiência. Mas ele é campeão da La Liga, ele é campeão da Premier League, ele ganhou Champions, ele ganhou... Não interessa o que ele ganhou. Ele nunca treinou uma seleção. Ele nunca convocou uma seleção. Ele nunca foi uma Copa do Mundo. Isso é sério pra caramba, ele não tem experiência. Se o Brasil fosse um país aventureiro, nós somos aqui... Estamos na quarta edição, na quinta edição. Mas com 5 Copas do Mundo no currículo, seria muito infantil manter um técnico desse porte. Mas a CBF bate o pé e mantém. O técnico, ele nem deu uma desculpa para a população, não deu uma desculpa para os torcedores. Ele simplesmente saiu de campo, virou as costas e que se dane. Sem satisfação, sem comunicado, sem sabermos o que vai acontecer com o futuro da seleção. Não é o futuro do país, vai ter também, dia 4 de outubro desse ano, vai ter as eleições, vamos saber também qual é o futuro, mas dentro do futebol deveria ter um pouquinho mais de consideração com a galera que sustenta a CBF. Quem faz a aposta bet, quem compra o material esportivo, a blusa da seleção. Alô, CBF. Péssima gestão. Fazer o quê, né? Quando você envolve a política dentro da gestão do futebol. E é o que a gente mais vê aí. Péssimo para o Brasil, um técnico, e você não sabe o que vai acontecer. Quais são os próximos passos da seleção brasileira? Ninguém sabe. Quais serão as expectativas? Copa América? Será? Classificação para a Copa do Mundo? É isso que o brasileiro quer ouvir? O brasileiro quer renovação, quer um time com consistência, quer uma convocação que se mantenha. Mas nós temos que chamar os melhores que estão atuando no momento. Mas tem que ter consistência, tem que ter base, tem que ter grupo sólido base. São 26 convocados, 10, 12 pelo menos 11, consistentes ali em campo, para não vermos a vergonha que aconteceu. Um técnico tão experiente, que foi divulgado posteriormente da Copa do Mundo, está ainda circulando ainda essa informação, que ele tinha todo um rascunho de aonde um jogador deveria chutar a bola no pênalti. Não, porque ele viu a estatística, que o filho dele, o assessor dele ali, apurou a estatística, o scout, não sei o quê, a análise. Isso ganha jogo? Vamos ser realistas. Se a teoria ganhasse jogo, não precisava o jogador entrar em campo, né? Que ganha jogo é bola rolando, é prática, não teoria. Aí você vê o técnico com o rascunho, Bruno Guimarães, olha o rascunho, bate no lugar que o técnico mandou. E o goleiro defende. E a seleção vai pro buraco. Desanimou? Não teve força para reagir e se manter. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe qual é a perspectiva, qual é a direção. Quais serão as informações do futuro? Ninguém sabe. A Copa América é obrigação. Classificação para a Copa do Mundo, obrigação. O que que o brasileiro espera? Uma boa convocação e um grupo que tenha consistência. Saindo da seleção brasileira, nesse fechamento, encerramento de Copa do Mundo FIFA 2026, vamos para as finais. Espanha e Argentina. Um palco, né? Totalmente favorável à Argentina. Diga-se de passagem, a Copa do Mundo foi muito favorável à Argentina. A começar pelo grupo da Argentina. Foi favorável pra caramba porque não foi desafiador. Não teve ali nenhum tipo de preocupação. Ah, mas a Argentina tem Messi com 40 anos de idade. O que muda para a Argentina? Messi não joga sozinho. Messi precisa de outros jogadores em campo. Pelo menos é o que a gente sabe. O jogador entra em campo com mais 10, certo? E com uma tática, certo? O técnico muito bom, diga-se de passagem. Alguns jogadores também excelentes. O goleiro argentino é muito bom. Tem um jogador de defesa que não é muito bom, Paredes, que é muito problemático dentro de campo. Leva tudo para a briga, para o lado já problemático. Isso não é bom para o futebol, não é saudável para o esporte, nem para quem está vendo. Se fosse, né? Todo mundo estava em outra situação, futebol. Futebol tem que ser de paz, não é instigar a briga de torcida. Esse calor, essa irritação, essa falta de compreensão, quando tem essas atividades dentro do campo, essa briga, essa discussão acalorada, por nada. Ainda mais quando é ele que comete a falta. Isso passa para fora do campo. E foi selvageria o que nós vimos por aí, em várias partes do mundo. Não foi diferente no Brasil, nem na Argentina. Quebra-quebra, tumulto, depredação, violência. Por quê? Porque os argentinos se revoltaram por não terem conquistado a Copa do Mundo também. Mas porque fica esse clima de ansiedade e nervosismo entre os torcedores que os próprios jogadores passam. Mas dentro de campo foi totalmente diferente, né? No sentido do bola rolando. Eu lembro que no intervalo de hidratação do segundo tempo, a Espanha já tinha assertivamente tocado 754 vezes na bola de forma assertiva. Toque de bola. Como que vai vencer uma seleção dessa? A Argentina não chegava nem a 300 toques de bolas com a certeza e a clareza que tocou certo, de forma correta. E é difícil você ver uma reação. A Argentina praticamente entrou se defendendo, passou o primeiro tempo se defendendo. Todas as oportunidades do primeiro tempo foram para a Espanha. Jogou muito mais eficiente o grupo. né? Um grupo muito eficiente. O Rodri, que foi muito questionado por ele ter sido escolhido o melhor jogador, né? Ganhou bola de ouro e tal. Falaram que Cristiano Ronaldo, falaram disso, falaram daquilo, mas ele entrou em campo na final da Copa do Mundo e mostrou. Mostrou. Jogou bem, o Nico também entrou, jogou bem. O Ferran Torres, né? Entrou bem. Fez o gol da vitória, garantiu, entrou para a história da Espanha. Esse time entra para a história, mas não só por conquistar a Copa do Mundo. Vocês sabem como a Espanha conquistou a Copa do Mundo? Eu vou trazer para vocês. Sofrendo um gol. Como é que você explica isso? Olha que defesa consistente. Diferente, né? Interessante pra caramba. Um time altamente comprometido com o coletivo. Olha como dá certo. Sem vaidade. Quem eram as estrelas da Espanha? Yamal? Não. Ele se destacou. É um bom jogador. O Rodri? Também. É um bom jogador. O Nico? Também. Goleiro, pô, fantástico. Mas o que chama atenção na Espanha? O coletivo, jogaram pra caramba, de forma coletiva, atacando de forma coletiva, saindo bem a bola, tocando bem a bola, com visão de jogo diferenciada. A Argentina perdida, se defendendo. O Messi, praticamente, você não escutou o nome dele no primeiro nem no segundo tempo. Foram poucas vezes que ele conseguiu tocar na bola. Ah, mas o técnico da Espanha montou todo um esquema especial para anular a atuação do Messi. Claro. Assim também como o técnico da Argentina montou um esquema especial para anular o Yamal. Faz parte do futebol. Só que, coletivamente, a Espanha foi muito superior. E olha, eu acreditava que a Espanha nem chegaria na prorrogação. Para mim, a Espanha ia vencer a Argentina dentro dos 90 minutos. Mas, tudo bem, a gente entende que foi na prorrogação. A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo, né? No último fim de semana, no último domingo de lá, segunda aqui. Venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação no MetLife Stadium. Interessante. Ferran Torres repercute mundialmente aí pelos veículos de comunicação. São vários falando. O Clarim, o Diário Olé, o L'Equipe, né, francês. A França, olha, levou uma coça da Inglaterra para disputando o terceiro lugar, hein? 6-4. É, foi surpreendente aquele jogo. Para mim era um jogo de 1-1, de 1-0. Mas quando eu vi a Inglaterra fazendo uma quantidade de gols saindo na frente, caramba. É a primeira vez também, olha fato curioso, a Espanha sai na frente quebrando um monte de tabu, hein? Primeira vez que um país sede, tá? Porque a próxima Copa 2030 é principalmente a Espanha. É a primeira vez que uma seleção vai jogar como a atual campeã do mundo com sede no seu país. Que feito! A Espanha sagrou-se aí campeã de uma forma, caramba, surpreendente. E isso entra como destaque. Por quê? Porque, olha só, eu vou trazer, inclusive, um pouquinho da Copa do Mundo de 2030. A Espanha será uma das sedes, ao lado de Marrocos, Portugal. Argentina, Uruguai e Paraguai terão jogos, né? Aquele jogo único. Jogadores da Espanha vão receber também um valor milionário por esse título. É o que diz a Confederação Espanhola de Futebol. Podendo chegar aí a 4,4 milhões de dólares, né? Porque a atualização foi em dólar. É interessantíssimo. E o retrospecto na Copa? Olha, vou trazer o retrospecto também com o horário. Espanha e Cabo Verde 0-0, Espanha 4, Arábia Saudita 0, Uruguai 0, Espanha 1, Espanha 3, Áustria 0, Portugal 0, Espanha 1, Espanha 2, Bélgica 1. Foi o único gol que a Espanha sofreu. Foi a Bélgica que fez nas quartas de final. França e Espanha, 2-0 Espanha. Espanha campeã. Apenas sofrendo um gol. Como você explica isso? Olha que futebol é esse. Tem que ser copiado, tem que ser estudado. Que o Ancelotti, que trabalhou tantos anos na Espanha, ele consiga entender e interpretar isso aí. Porque, caramba, foi diferente e muito diferente. Já temos seleções, né? Espanha, Portugal e Marrocos, Uruguai, Argentina, Paraguai, já são países que já estão dentro da Copa do Mundo da próxima etapa, né? 2030. Será comemorado também a 100ª edição. Esse centenário estipula-se que terão muitos jogos, chegando aí a possibilidade de 60 seleções. Estou esperando a oficialização dessa informação, mas é o que circula, inclusive, com um ok, tá, da FIFA. A FIFA garante que essa informação ela é real. E é o que a gente vai ver. A gente vai ver aí 60, praticamente, seleções dentro de campo na próxima Copa do Mundo. Ah, é pouco, é muito? Eu não sei. Eu sei que... Olha o exemplo de Cabo Verde. Deu toda uma força ao país. O país vai passar a ter um turismo totalmente diferente. E dentro de campo, a Espanha mostrou que, não só por ter sofrido apenas um gol, que também é um fato histórico, uma seleção chegar à final, ser campeã, sofrendo um gol. Olha, que feito histórico. Parabéns à Espanha, parabéns ao Ferran Torres, que fez o gol da vitória, parabéns ao elenco todo, baita da comemoração. Madrid, Barcelona, La Manga, Valência, onde mais eu lembrar, onde eu não lembrar, né? E também os imigrantes, né? Que fazem parte do país, e também os descendentes que estão no Brasil, que estão aqui na Nova Zelândia, me incluo como descendente. Muita galera muito feliz, muito animada com essa vitória espanhola. Fez jus, foi bonito, foi diferente e valeu a pena ver a seleção espanhola em campo, principalmente contra a Argentina. Foi assim. No final teve até olé, a galera da Espanha gritando, né? No estádio lá, no MetLife Stadium, gritando: olé, olé, olé. É a força do futebol espanhol. Mostrou depois de 16 anos, 2010, 2026, duas Copas do Mundo. E mostrou uma força. É favorita para a próxima edição em 2030, com certeza, porque a base é esse time. Praticamente vai mudar o que é ali? O Ferran Torres, que pode dar lugar a um novo centroavante por causa da idade, a um jogador ou outro, mas a base ela vai se manter a que foi campeã. Interessante, né? Agora vamos dar um pulo na Copa do Mundo FIFA 2027 de futebol feminino. Com o término da Copa do Mundo principal masculina, a ênfase total agora é para a Copa do Mundo de seleções, que terá a participação de 32 seleções entre o dia 24 e 25 de julho do ano que vem, 2027. Essa vai ser a primeira vez que o Brasil vai sediar esse tipo de competição. Aí tem muitas entrevistas, né, com Marta, com não sei quem, Aline, não sei quem, ex-capitã, hoje comandando aí parte administrativa do futebol feminino da CBF, etc. e tal. Muita gente, expectativa alta também para o brasileiro, porque vai gerar emprego, vai gerar aproximação, turismo, não sei o quê. Como aconteceu aqui na Nova Zelândia e Austrália, que sediaram recentemente, né, 2 anos atrás praticamente, alguns anos atrás aí, eu não me lembro, mas foi excelente, foi bacana, foi 2023, 2024, foi por aí. Mas vamos nessa. Vou trazer as cidades que vão sediar essa edição da Copa do Mundo FIFA Feminino 2027. Ó, acompanha comigo. BH, Belo Horizonte. Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo são as cidades. Nós vamos estar em Brasil, né? No caso, o Brasil vai estar em período de inverno, um tempo mais seco, mas que não tira o brilho. Ah, com chuvas, El Niño, sem El Niño, eu não sei. Eu sei que não vai tirar o brilho. A Copa do Mundo Feminina está sendo aguardada, está tendo uma grande promoção. Nova Zelândia vai estar lá, vamos acompanhar. Eu vou trazer todos os lances no próximo ano, fazer uma cobertura também total e absoluta, porque merece. Com certeza, o futebol feminino também merece toda a atenção, né? Vamos ver quem vai levantar a taça. É um torneio importante, traz visibilidade para esse tipo de modalidade que precisa. O Brasil também precisa implementar o futebol feminino. E eu acredito, tá, observando o futebol neozelandês feminino e o futebol brasileiro feminino, eu acredito que o futebol neozelandês está um pouco na frente. Olha as bases, olha os clubes. Pega as páginas aí dos clubes. Pega aí. Pega daqui da North Island, South Island. E pega. Pega de Christchurch, Wellington. Pega de Nelson. Pega daqui de Auckland. Pega de Hamilton. Pega de... de onde for, Vangarei, onde for, dá uma olhada nos clubes. Olha quanta informação tem de futebol feminino. Eu pego aí qualquer um agora aqui. Ah, o Auckland City. Bastante informação de futebol feminino. Você pega o Phoenix lá de Wellington. Bastante informação de futebol feminino. Por quê? Está criando base. Está começando, a cultura está vindo de baixo e está evoluindo de acordo com os anos. O Brasil não tem isso. Ah, nós temos o futebol, o Campeonato Brasileiro. E não é bem divulgado, não é por falta de grana. A CBF tem grana sobrando para trazer esse tipo de informação. É uma entidade sem fins lucrativos que mais lucra, né? Poderia dar uma ênfase maior, trazer um conteúdo direcionado, fazer projetos visando, sei lá, alguma coisa que ajudasse a implementar. Aqui na Nova Zelândia a gente vê todos os clubes fazendo. Simples. Vai criar cultura. E ó, vai ser uma futura campeã do mundo feminino. Não vai demorar muito não, tá? Não vai demorar muito não. E nos próximos anos, próximas Copas 2030, New Zealand vai estar lá também, futebol masculino. Vai fazer bonito, vocês vão ver. Vocês vão acompanhar. Se Deus quiser, eu vou estar aqui para a gente fazer a resenha dessas próximas Copas. Não só de 2027, mas também de 2030. Então, foi um espetáculo total. Free FM na cobertura FIFA 2026. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.